DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo à emissão da manhã da DW, a Voz da Alemanha. Eu sou Nuno de Noronha e apresento-lhe as notícias desta quarta-feira, 26 de fevereiro. Na Ucrânia, diplomatas dos Estados Unidos, União Europeia e Rússia procuram reduzir a tensão em torno do futuro da Ucrânia. O secretário de Estado norte-americano, John Kerry, já fez saber que o país está disponível para trabalhar com a Rússia para o futuro pacífico da Ucrânia. O ministro russo dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov, diz, contudo, que a política de não intervenção do lado russo vai permanecer. Em Kiev, o Parlamento adiou a formação oficial de um governo interino para quinta-feira. Esse executivo deverá conduzir o país até às próximas eleições, previstas para maio. O Fundo Monetário Internacional também anunciou na terça-feira que enviará assistência técnica para o processo de transição política e difícil situação económica que levou à queda do presidente Viktor Yanukovych. Na Nigéria, o número de mortos continua a aumentar depois de um ataque no início da semana a uma escola no estado de Yobe, levado a cabo por homens do grupo radical islâmico Boko Haram. De acordo com dados oficiais, pelo menos 59 pessoas, a maioria com idades entre os 11 e os 18 anos, morreram degoladas ou queimadas. Não é a primeira vez que este tipo de ataques acontece. Em setembro, 40 pessoas morreram numa escola do mesmo estado, vítimas do mesmo tipo de violência. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, informou na terça-feira ao homólogo afegão, Hamid Karzai, que vai retirar todas as tropas norte-americanas do país antes do final do ano. Os Estados Unidos admitiram, porém, um acordo com o futuro novo governo para uma missão pós-2014. Obama disse ainda a Karzai que não restam outras opções ao Pentágono para além da retirada total, depois da recusa do líder afegão em assinar um acordo de segurança bilateral com Washington. A chanceler alemã Angela Merkel e a maioria dos seus ministros terminaram uma visita de 2 dias a Israel. Durante as conversações com o governo de Benjamin Netanyahu, Merkel alertou novamente o país para a necessidade de criação de 2 estados, um israelita e outro palestiniano. Os líderes também discutiram a questão nuclear iraniana. A líder alemã frisou que o mundo se deve certificar de que o Irão não está a produzir uma arma atómica. O primeiro-ministro turco Recep Erdogan defende que o registro de uma conversa telefónica com o filho, que indicia um caso de corrupção, é uma montagem da oposição. Na gravação, ouve-se Erdogan a aconselhar o filho a desfazer-se de uma grande quantidade de dinheiro que guarda em casa para não criar suspeitas. A oposição exigiu, entretanto, a demissão imediata do governo. Em França, os deputados aprovaram por larga maioria o prolongamento da intervenção militar de 2 mil homens na República Centro-Africana. O primeiro-ministro Jean-Marc Ayrault reconhece, porém, as dificuldades consideráveis que existem no terreno. A decisão foi aprovada com 428 votos a favor, 14 contra e 21 abstenções. A missão é assim prolongada para além dos 4 meses previstos, apesar das crescentes interrogações sobre os riscos de degradação da situação no país. Em Angola, a petrolífera Sonangol reafirmou que pretende atingir a produção de 2 milhões de barris diários em 2015, o que colocaria Angola como o maior produtor africano. Porém, os números das exportações previstas até março demonstram ser muito difícil que Angola ultrapasse a Nigéria como o maior produtor no continente. O secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, quer um novo cronograma eleitoral na Guiné-Bissau, com urgência, por parte de todos os intervenientes. O último relatório da ONU, citado pela agência Lusa, informa que a situação financeira do governo agravou-se no último trimestre de 2013 e que não houve progressos significativos no que respeita à defesa dos direitos humanos, igualdade e luta contra a impunidade. Em Moçambique, o antigo futebolista Mário Coluna, de 78 anos, morreu na terça-feira em Maputo, vítima de uma infecção pulmonar grave. O antigo capitão do Benfica e da seleção portuguesa nasceu em Moçambique. Estava internado desde domingo no Instituto do Coração, em Maputo. Mário Coluna começou a carreira no Desportivo de Lourenço Marques, triunfou no Benfica e terminou o percurso enquanto atleta no Estrela de Porto Alegre. Foram as notícias.
DW Jornal da Manhã.
Vamos aos destaques de hoje em Moçambique. O recenseamento eleitoral está a meio gás em alguns pontos do país. Angolanos da elite sob investigação em Portugal. E depois da derrota frente ao Hamburgo, o Dortmund recupera com vitória em São Petersburgo. São os destaques desta quarta-feira. Começa agora o Jornal da Manhã. O recenseamento eleitoral em Moçambique arrancou no dia 15 de fevereiro, mas na província de Nampula, algumas brigadas ainda não começaram a funcionar por falta de condições logísticas e transporte, situação que faz com que algumas localidades ainda não tenham avançado com o processo. Nelson Carvalho, a partir de Nampula, conta-nos os pormenores.
Angoche é o distrito com mais atraso na distribuição de agentes de recenseamento. Segue-se Malema e Mekuburi, onde o recenseamento teve início no dia 20 de fevereiro, ou seja, 5 dias depois do arranque oficial do processo. O Secretariado Técnico da Administração Eleitoral está em Nampula reconhece que não há condições para prestar assistência técnica e logística a algumas brigadas de recenseamento. Maria Isabel Tirano, diretora provincial daquele órgão, aponta como principal causa o estado deplorável em que se apresenta maior parte das vias de acesso, o que não permite a circulação de viaturas.
Em alguns distritos, não conseguimos posicionar todas as brigadas para arrancarem no dia 15, devido a intensas chuvas que têm estado a cair na província de Nampula. Essas chuvas criaram intransibilidade em alguns locais. Em relação a Angoche, nós temos 46 brigadas em Angoche, 41 conseguimos posicionar e iniciaram com o recenseamento no dia 15. Temos uma brigada que só conseguimos colocar, estas são brigadas da UB, 5. Uma conseguimos posicionar no dia 19 e 4 ainda não estão no terreno, não iniciaram com o recenseamento.
Segundo Maria Isabel Tirano, como consequência, o pessoal de supervisão debate-se com enormes dificuldades para proporcionar qualquer tipo de bens alimentares aos agentes de recenseamento. No distrito de Mwekati, por exemplo, algumas brigadas estão à deriva e em condições de aparente abandono, segundo confirmou a diretora provincial do Stai, Nampula.
Não é possível fazermos supervisionar as brigadas e dar assistência técnica, assim como assistência logística. Estes locais, alguns sítios nem com carros a tração, as quatro rodas é possível chegar.
Esta situação faz com que Nampula se especule que a avaria de equipamentos, a falta de tinteiros e a fraca logística à disposição dos brigadistas é uma situação alegadamente provocada por aquele órgão em conluio com a Frelimo, partido no poder que sempre teve poucos votos na província mais populosa do país. O cidadão António Mauro afirma que está a tentar recensear-se há mais de 2 semanas. Explica que ainda não conseguiu fazer devido à avaria de computadores e rápido descarregamento no posto de recenseamento eleitoral instalado na escola primária de Carrupeia.
2 semanas, já andou a variar máquina daqui 5 em 5 minutos, avaria de um lado para o outro, avaria. Nós estamos mal nesse nosso bar, está a variar. Eu assim, aconselharia assim, que estão perto de um posto de recenseamento eleitoral e as máquinas ainda funcionam, convém irem recensear.
Também o leitor Rito Lucas, de 30 anos, admite que caso a situação continue como está, acabará por desistir de se recensear. Ainda assim, apela a outros cidadãos que vivem perto de algumas brigadas em funcionamento a aderirem massa ao recenseamento eleitoral.
Cada vez mais estamos a andar lá. A resposta que temos recebido dos homens que estão lá no recenseamento estão a dizer que as máquinas estão variadas. Precisa de nós mesmos lá em massa, não podemos desistir, uma vez que eles garantem que é possível que as máquinas podem vir serem reparadas.
Segundo as projeções do STAI, em Nampula está prevista a instalação de mais de 650 brigadas e perto de 2 mil brigadistas para abranger um universo de 2 milhões e 200 mil potenciais eleitores. De Nampula para DW, Nelson Carvalho.
Vamos à pergunta de hoje. Na sua opinião, o que está a atrasar o processo de recenseamento eleitoral nesta região de Moçambique?
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
As vítimas mortais dos recentes confrontos em Moçambique parecem um assunto tabu ou mesmo inexistente, principalmente do lado do exército governamental, que diz desconhecer a existência das mesmas. Já a RENAMO fala no número alto de baixas no exército do governo e assume a existência de mortes do seu lado. Nádia Issoufou, com mais dados.
A imprensa moçambicana, através de testemunhos nos locais dos confrontos, relata que quase diariamente há confrontos que resultam em mortos e feridos, principalmente do lado do exército do governo. Entretanto, nenhuma das partes beligerantes tem por hábito falar publicamente sobre as baixas. E quando questionados sobre o tema, um lado nega, como aconteceu com o responsável pela imprensa do gabinete do ministro da Defesa, Benjamin Chabuala.
Não tenho informação aqui de militares que estão a tombar, pelo menos ao nível daqui da imprensa, mas o diretor da política de defesa, quando deu a conferência de imprensa, disse que as vítimas, tanto civis ou militares, mas não se referiu de mortos, mas referiu-se de feridos, disse que eram tratados nos hospitais que estão mais próximos de lá mesmo das zonas onde tem ocorrido esse guerra, na zona centro, né?
O facto, entretanto, é contestado pela outra parte dos confrontos, a RENAMO, o maior partido da oposição. António Muxanga, porta-voz do presidente do partido, Afonso Lhacama, cita casos que contrariam o Ministério da Defesa.
Não sei até onde é que isso corresponde à verdade, porque sempre temos visto carros a carregarem corpos e há cerimónias de funerais de elementos das Forças Armadas.
E contrariamente ao governo da Frelimo, a RENAMO assume a existência de mortos entre os seus guerrilheiros. António Muxanga cita números aproximados e explica como o seu partido lida com a situação.
Há números assim avançados por algumas fontes lá dentro das próprias Forças Armadas que apresentam números quaisquer que andam aí menos de 20 até este momento. E um número de cerca de 4.000 pela parte das Forças Armadas e cerca de 20 de civis.
A ser verdade que existem soldados mortos no exército moçambicano, os seus familiares merecem uma satisfação e têm o direito a enterrar os seus entes queridos conforme as suas tradições e religião. Mas o facto do Ministério da Defesa não o assumir deixa entender que as famílias dos soldados não estão a ser tratadas com a devida consideração. Para o jornalista moçambicano Luís Nhanchota, esse é um assunto que deve ser resolvido pelo governo.
Primeiro, não é de interesse do governo estar a manifestar publicamente por uma questão de segurança interna que está a registrar baixas nos confrontos. Segundo, porque os familiares desses jovens também andam apreensivos por alguns relatos em alguns jornais aqui, em que não tem respostas dos filhos. E um e outro tem aparecido, sobretudo nos canais privados de televisão, a manifestarem desagrado sobre isso e a reclamarem o fato de terem familiares que sabem que foram mortos por via de outros colegas que conseguiram escapulir-se disso.
Já RENAMO garante que anda atrás dos corpos para que os familiares possam fazer um enterro condigno. Cita até exemplos de alguns funerais e denuncia outras irregularidades no contexto da guerra.
Há pessoas que desapareceram, aquelas que nós conseguimos perseguir, chegamos onde estão os corpos, levamos para as famílias poderem fazer o funeral. Agora há outras pessoas que desapareceram, ainda não conseguimos localizar onde é que estão. E há outras pessoas também que andam nas várias cadeias do país. E das mortes confirmadas que a RENAMO sofreu, o governo não aceitou entregar os corpos aos familiares. Mesmo as tropas do governo que moram, o governo não aceita entregar os corpos aos familiares. Há muitas famílias no país que continuam a contar que têm filhos vivos quando os filhos já morreram há muitos meses. O governo ainda dá-se ao luxo de continuar a pagar subsídios às suas famílias como se as pessoas estivessem em vida.
Em Moçambique também é relato de deserções, pois os soldados recém-formados têm medo de enfrentar os experientes guerrilheiros da RENAMO, que desde o início dos confrontos, no ano passado, mostram estar em posição de vantagem. Estes rumores são também desmentidos pelo responsável pela imprensa do gabinete do ministro da Defesa, Benjamin Chabuala.
Não tenho essa informação de deserções. Antes, pelo contrário, eu tenho informação de muitos voluntários em massa. Por exemplo, esta semana vamos terminar o reajustamento militar. E à margem desse recenseamento, já temos muitos jovens como voluntários candidatos para o exército.
Nádia Issufo, DW, Voz da Alemanha.
A justiça portuguesa guarda a sete chaves informações sobre a investigação em curso a altas figuras ligadas ao poder em Angola, suspeitas de envolvimento em crimes económicos. Uma das pessoas investigadas é o general angolano Leopoldino do Nascimento, por suspeitas de fraude fiscal e branqueamento de capitais. João Carlos, em Lisboa, com os detalhes.
Leopoldino Fragoso do Nascimento, general ligado à Casa Militar do Presidente de Angola, continua na lista dos cidadãos angolanos influentes que estão a ser investigados pela Procuradoria-Geral da República Portuguesa. Uma das figuras do círculo mais restrito do Presidente José Eduardo dos Santos, o referido general faz parte de um pequeno grupo de personalidades ligadas ao poder, suspeitas de fraude fiscal e branqueamento de capitais. O nome de Leopoldino do Nascimento surge desde que foram feitas as primeiras revelações, em novembro de 2012, sobre a investigação a propósito de um alerta bancário, mas também na sequência de denúncias feitas pelo ativista Rafael Marques e pelo académico Adriano Parreira, ambos também angolanos. Vários analistas ouvidos pela DW, defensores da separação dos poderes judicial e político num Estado democrático, entre os quais o jurista Rui Rangel, são favoráveis a que se prossigam com os inquéritos para apurar a verdade.
Dentro de uma função soberana do Estado, a Justiça tem que investigar quem tiver que investigar. E, portanto, em Portugal é assim que deve funcionar.
O professor universitário Francisco Louçã, um dos autores do livro Os Donos Angolanos de Portugal, lançado recentemente em Lisboa, sempre criticou a Justiça portuguesa pela fuga de informação sobre os referidos processos judiciais, mas sublinha que a justiça é para todos.
E, portanto, a mim não me incomoda nada que cidadãos angolanos, na base da lei portuguesa, sejam investigados em Portugal por eventuais delitos que tenham sido cometidos em Portugal, ou que cidadãos portugueses sejam investigados em Angola por eventuais delitos que tenham sido cometidos em Angola. A justiça é soberana, a lei de cada país é soberana e deve fazer uma investigação sobre isso.
O general Leopoldino do Nascimento aparece agora referenciado na imprensa internacional como o homem dos 750 milhões de dólares no negócio de uma multinacional suíça com interesses em Angola na área do petróleo. Por razões óbvias, a ministra da Justiça portuguesa não comenta processos em investigação. Confrontada, entretanto, pela DW, Paulo Teixeira da Cruz incidiu a resposta sobre a sua determinação em ver avançar no Parlamento português uma lei mais consistente para combater a alta criminalidade, entre os quais os crimes económicos.
Porque o dinheiro vai para offshores que não revelam o último beneficiário final e, portanto, é evidente que nós aqui temos que apostar muito, por um lado, no combate ao cibercrime, no combate à criminalidade económica, à corrupção, ao tráfico de influências, mas para mim é absolutamente determinante a criminalização do enriquecimento ilícito.
Na fase inicial, o Ministério Público português também estava a investigar outros dois altos dirigentes angolanos, respectivamente Manuel Vicente, vice-presidente de Angola e ex-administrador da Petrolífera Sonangol, e o general Hélder Vieira Dias, conhecido por Copelipa, ministro de Estado e chefe da Casa Militar do presidente angolano. Os respectivos processos foram arquivados e provocaram uma crise político-diplomática entre Lisboa e Luanda, com a suspensão da parceria estratégica em outubro do ano passado por decisão do presidente Eduardo dos Santos. Preocupado com este mal-estar nas relações oficiais, Rui Rangel apela à prudência e à preservação do princípio da presunção de inocência, caso haja outros processos de investigação em curso.
Se há e se houver, então que o tipo de tratamento seja completamente diferente. Para bem de Portugal, para bem de Angola, para bem da justiça portuguesa e, portanto, temos de ter muita cautela com isto. Quer justiça, quer comunicação social e, neste caso, também quer o poder político em Portugal.
De referir que na abertura do ano judicial, a Procuradora-Geral Joana Vidal reafirmou a determinação da justiça portuguesa no combate à criminalidade económica e financeira, incluindo a corrupção e crimes afins. De Lisboa para a DW, João Carlos.
O julgamento de Jean Bosco Nkindi, antigo religioso suspeito de envolvimento no genocídio no Ruanda, arranca esta quarta-feira num tribunal de Kigali. O ex-pastor da Igreja Pentecostal é acusado de crimes contra a humanidade. Madalena Sampaio, com mais informação.
Em 1994, Jean Bosco, o Inkindi, foi acusado de comandar um grupo de milicianos hutus com ordens para caçar e matar todos os tutsis que encontrassem. Segundo a acusação, foram descobertos 2.000 corpos perto da igreja do antigo pastor. Mas o Inkindi nega todas as acusações feitas contra ele. Em 2001, o Tribunal Penal Internacional para o Ruanda emitiu um mandado de prisão contra o ex-pastor, que só acabaria por ser preso no verão de 2010 no Uganda. O Inkindi foi então transferido para Arusha, na vizinha Tanzânia, e daqui seguiu para o Ruanda para ser julgado. Para o advogado ruandês Albert Gazak, o julgamento de Inkindi é um acontecimento histórico. Gazak trabalha para a organização Survivors Fund, que luta pelos direitos das vítimas do genocídio no Ruanda.
Achamos que a transferência do julgamento de Inkindi para o Ruanda também é um reconhecimento da dor e da luta das vítimas de Bugesera, que é a região de onde Inkindi é natural. Ele cometeu os crimes no Ruanda e a comunidade ruandesa terá pelo menos a possibilidade de saber o que está a acontecer e como o tribunal procederá em relação ao réu.
1994 ficará para sempre conhecido como o ano mais negro da história do Ruanda. Num período de 100 dias, hutus radicais massacraram 3/4 da minoria tutsi e também muitos hutus moderados. Poucos meses depois do genocídio, o Conselho de Segurança da ONU criou o Tribunal Penal Internacional para o Ruanda em Arusha, na Tanzânia. A sua principal tarefa era julgar suspeitos do genocídio. Nos últimos 20 anos foram realizados 44 julgamentos e houve várias absolvições. Da lista de acusados constavam ministros, militares de alta patente e funcionários públicos, além de jornalistas. O mandato do tribunal só dura até o final de 2014. O especialista Gerd Hankel, do Instituto de Pesquisa Social de Hamburgo, na Alemanha, considera que o tribunal em Arusha não é imparcial, uma vez que analisou apenas os crimes cometidos por hutus. Os crimes cometidos pela outra parte foram considerados tabu. O investigador refere-se à Frente Patriótica do Ruanda, RPF, liderada pelo atual presidente Paul Kagame, a quem também é atribuído o fim do genocídio. Por isso, Hankel duvida que o julgamento de Jean Bosco Inkindi seja justo.
O sistema judicial do Ruanda é altamente politizado. A presunção de inocência, tal como a entendemos, não existe lá. Nesse sentido, sou muito cético em relação à imparcialidade do sistema judicial ruandês. Há tantos exemplos em que faltou imparcialidade. Então, por que é que deveria acontecer agora?
Mas o advogado ruandês Albert Gazak, que representa as vítimas, ainda tem esperança de que o sistema judicial ruandês seja capaz de lidar com o julgamento de Inkindi.
O sistema judicial do Ruanda está preparado para isso, porque antes da transferência de Inkindi houve muitas reformas judiciais.
O julgamento de Inkindi cria assim um precedente. Futuros processos contra supostos autores do genocídio, que foram indiciados pela primeira vez pelo Tribunal Penal Internacional para o Ruanda, poderão ocorrer no Ruanda. No plano internacional, há mais processos contra alegados autores e cúmplices do genocídio do Ruanda. No passado, dia 19 de fevereiro, um tribunal alemão condenou o ex-autarca ruandês Onesfor Rwabukombe a 14 anos de prisão. Também no início deste mês, o antigo chefe dos serviços secretos ruandeses Pascal Simbikangwa compareceu perante um tribunal de Paris. Madalena Sampaio, DW.
DW. Desporto.
Ontem, terça-feira, foi dia de Liga dos Campeões. O Borussia Dortmund foi a São Petersburgo dar um passo rumo aos quartos de final ao derrotar o Zenit por 4-2 numa partida da primeira mão dos oitavos de final da competição europeia. Lewandowski por duas vezes, Reus e Mkhitaryan marcaram para os alemães, enquanto Hulk e Chatov fizeram os tentos dos russos. O Zenit, liderado por Luciano Spalletti, que jogou com Neto, Witzel e Hulk no 11 titulares, não disputava um jogo oficial desde dezembro e mal teve tempo para aquecer perante a máquina alemã treinada por Jürgen Klopp. No estádio Petrovski, Reus esteve nos 4 golos do Dortmund. Aos 4 minutos, fura por entre a defesa e coloca a bola em Mkhitaryan, que fez o primeiro golo do jogo. Um minuto depois, foi o próprio Reus quem fez o gosto ao pé e, após ter voltado a furar por entre a defesa russa, rematou cruzado, ampliando a vantagem para os vice-campeões da Europa. Sebastian Kehl, capitão dos alemães, não poupa elogios aos russos. Eles têm uma ótima equipa. Ofensivamente são muito fortes e têm uma equipa com gente muito rápida, incluindo gente nacional, mas também muitos estrangeiros. É uma equipa difícil que é largamente subestimada na Alemanha. Mas nós não nos vamos deixar ficar pelo caminho. No Zenit, os avançados tiveram grandes dificuldades em furar a muralha defensiva germânica e o guarda-redes Weidenfeller, do Dortmund, quase não se mexeu na primeira parte. Já na segunda, Oleg Shatov, aos 58 minutos, reduziu para o Zenit. Mas este resultado só durou 3 minutos. Robert Lewandowski, aos 61, fez o terceiro gol dos alemães. Aos 69 minutos, o que reduziu para o Zenit, mas Lewandowski fechou a partida aos 71 com o quarto golo do Borussia Dortmund. Jürgen Klopp, treinador dos alemães, diz que foi um jogo difícil. No jogo tive a impressão de que o resultado só foi este, porque nós tivemos de arrancá-lo. O São Petersburgo é uma equipa de futebol de extremo talento. Acho que o decisivo foi montar a defesa como nós a montámos. Quanto à reação do Dortmund depois de perder contra o Hamburgo na Bundesliga por 3-0, Lewandowski explica a recuperação do fôlego. Tivemos uma reação muito boa. Tentámos simplesmente manter a concentração nestes 90 minutos para seguir em frente e criámos assim situações de golo muito boas no jogo. No outro jogo dos oitavos de final da Liga dos Campeões, o Manchester United sofreu um duro revés nas suas aspirações ao perder na Grécia com o Olympiacos por 2-0. Em Piréus, a formação helénica foi superior aos campeões ingleses e conquistou um triunfo que os coloca em boa posição para conseguirem carimbar o passaporte para os quartos de final em Old Trafford, no embate da segunda mão. Numa partida em que o futebolista português Paulo Machado foi utilizado, o Olympiacos conquistou a vitória com um golo em cada uma das partes. O primeiro aconteceu aos 38 minutos por Alejandro Domingues, enquanto Joel Campbell, ao minuto 55, bateu David Egea e estabeleceu o resultado final de 2-0. Esta competição ainda dava algum alento aos adeptos dos Red Devils, uma vez que a campanha na Premier League também não correu de feição. Esta quarta-feira é dia do Schalke 04 receber o Real Madrid e o Galatasaray defrontar o Chelsea em jogos dos oitavos de final da Liga dos Campeões.
DW Espaço do Ouvinte.
O que está a atrasar o processo de recenseamento eleitoral nesta região de Moçambique, refirma Nampula? Esta é a pergunta de hoje. O colega Márcio Pessoa está no estúdio com as respostas.
Bom dia, Nuno. Bom dia aos ouvintes. Bom, pelo SMS, o Deolinda de Mamboni diz que os problemas dão a entender que o governo e o STAI estão desorganizados. O Simão Aquimo, de Lixinga, Moçambique, diz que o STAI faz de propósito porque no norte é onde o Renamo alcança muitos votos em relação a Frelimo. O Alberto Mendes acha que o governo está a sabotar o recenseamento em Nampula e em algumas zonas de Sofala por causa das derrotas sofridas nas eleições autárquicas. O Rádio Lisboa, pelo Facebook, diz que se trata de mais uma falcatrua do partido no poder que está a preparar uma fraude. Yacoub Zimbindi, agora pegando matérias que nós temos publicadas no site www.dw.de/português, o Yacoub Zimbindi, presidente do Bloco da Oposição Construtiva em Moçambique, alerta que um dia poderá surgir um outro partido que vai pressionar o governo com o uso de armas para alcançar os seus objetivos. Foi o que a Renamo fez e ganhou, disse Zimbindi. Bom, é impressionante, Nuno, as respostas dos ouvintes, a reação dos ouvintes pelo Facebook com relação a essa declaração do Zimbindi. Por exemplo, temos o Sábado Macié, que reage dizendo que Zimbindi é um político frustrado. O Hermes Taville lembra um ditado: onde a política não entra, a bala fura. Reinaldo Guimarães diz que todos querem o poder, mas quando tem, só pensam em si. Ganância pura. David Comala diz que Zimbindi é um autêntico lambibotas distraído do governo de Guebuza. Nguinha Vilaculos concorda com Davi, afirmando que Zimbindi fala à toa e se aproveita da religião para se promover E lembra o ditado, de boca fechada não há besteiras e nem entra poeira. São várias declarações, é impossível em tão pouco tempo.
Obrigado, Márcio. Está completa a informação por agora. Tenha um bom dia.